Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma edição do HO Notícias. Hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, um dia que provavelmente entra para os livros de história neste início de século XXI. Estamos aí no ano de 2022, sequer completamos o primeiro quarto deste século. E já temos capítulos e mais capítulos para serem escritos no livros, nos livros de história contemporânea. Eu sou Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, boa tarde, querido.
Boa tarde, Rods. Sempre um prazer e uma honra estar aqui contigo. Boa tarde para a Ari, que está sempre conosco nos nossos bastidores e aí no chat, claro. Todos vocês, todas vocês que separaram esse tempinho para nos ver e ouvir sobre esse tema, que bom, né? É o tema da geopolítica praticamente há 2, 3 meses e que hoje entra, como o Rodolfo bem colocou, numa nova página, né? Algo que é de sim para entrar para a história. Até o momento das tensões pré-invasão podia simplesmente esfriar, agora é guerra, agora é para valer, né, Rods?
Agora é para valer. No dia 22, nós fizemos uma edição extraordinária do HO Notícias, comentando sobre o conflito, explicando possíveis ações, posturas. O link para essa edição extraordinária do HO Notícias está fixado aqui no chat. Se você está ouvindo também por podcast após a transmissão ao vivo, você também encontra no podcast o episódio do HO Notícias. Mas vamos lá. Às 4 horas e 30 minutos, horário local na Ucrânia, por volta das 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília, acontecem as primeiras ações militares russas em território ucraniano na região do Donbás, apoiando tanto as repúblicas de Donetsk como Lugansk, que se autoproclamaram independentes. Às 5 horas e 45 minutos, horário local, Vladimir Putin faz um pronunciamento, afirmando que tinha início uma operação militar especial para proteger a população do Donbás, dessa região de Donetsk e Lugansk. Neste pronunciamento, Vladimir Putin afirmou que o objetivo desta operação militar especial seria, punir os genocidas e criminosos que atacam os russos da região do Donbás. 2. Desmilitarizar a Ucrânia. 3. Desnazificar a Ucrânia, com um discurso de que a Ucrânia seria uma região de grande atuação de grupos neonazistas. Bom, vamos lá. O discurso oficial é que a Rússia, segundo o governo russo, está enviando tropas para apoiar as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk e nega ser uma ocupação, uma operação de ocupação total ou de guerra total. Do outro lado, né, Daniel? O presidente Volodymyr Zelensky, importante citar, um político outsider, um político que não era político, um comediante ucraniano que tinha um programa no qual ele fazia um professor que com discursos políticos inflamados ganha contra a corrupção e contra os políticos ganha projeção, e neste seriado de TV cômico ele é eleito presidente. E a vida imitou, não vou dizer a arte, né, mas a indústria cultural, e o Volodymyr Zelensky, presidente, então ele tem, importante citar isso, porque o fato dele ser um outsider pesa muito, sim, pesa num cenário como esse. O presidente divulgou um vídeo afirmando que os russos atacaram pontos de fronteira e infraestrutura militar do país, chamou a população para ficar calma, mas ao mesmo tempo convocou a população para lutar. Qualquer pessoa que tenha condições de lutar, que lute, falou de doação de sangue para os soldados e assim por diante. E afirmou categoricamente que entrou em contato com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que Joe Biden havia prometido apoio irrestrito à Ucrânia. O que você entende por apoio restrito? Apoio militar, envio de tropas, envio de armamentos, enfim, envio de tudo. Depois ele fez um outro pronunciamento dizendo que as forças ucranianas estavam resistindo, e aí já vai para um pedido um pouco mais desesperado, né? E também, de certa forma, falando que os próximos passos da guerra dependiam das ações do Vladimir Putin. Só para trazer mais um dado. A OTAN se pronunciou dizendo: o que está acontecendo é uma invasão por diversas frentes, uma invasão russa por diversas frentes ao território ucraniano, usou o termo invasão, e um ato brutal de guerra. Ato brutal de guerra. Pois bem, Daniel, essas foram as declarações. E aí, ao longo do dia, nós acompanhamos as imagens e todo o processo ligado ao conflito. Só para mais um dado que eu acho interessante, Daniel. Tudo pelos números que nós temos acesso, essa é a maior ação militar russa desde 1941, desde a resistência soviética à brutal invasão nazista. Lembrando que a Rússia, enquanto União Soviética, participou de ações militares na Hungria em 1956, uma repressão violentíssima ao território húngaro, a Primavera de Praga, Tchecoslováquia, 1968, o que o Daniel já abordou inúmeras vezes aqui, entre 79 e 89, a Guerra do Afeganistão, entre 1994 e 96, e depois 99 e 2000, o episódio da Chechênia, e a participação russa na Guerra Civil da Síria, em 2015. Então, percebam que há inúmeros episódios nos quais a Rússia, seja como União Soviética, seja como Rússia, participou, mas em termos de tamanho, né, Daniel, da ação militar, isso é inédito. E Dani, para passar a bola para você, é inédito também o que muitos têm comentado sobre a tática de guerra que a Rússia tem usada, que é uma tática que foi experimentada ao longo da, principalmente da intervenção na Guerra Civil Síria, e que isso traria também uma novidade. Enfim, Dani, vamos lá, depois dessa breve, né, desse panorama rapidinho que eu tracei aqui, o que, que a gente pode tirar de tudo isso num primeiro momento?
É importante mencionar, o Rodolfo trouxe aí dados super importantes, uma cronologia de como a gente chegou até aqui. O importante é a gente mencionar que daqui para frente, né, o que mais vai haver é informação desencontrada. A gente passou hoje o dia observando a mídia, vários canais, né, para a gente pensar. Por quê? Já vinha essa mobilização militar da Rússia desde o final do ano passado. Para quem quiser, está na descrição da live, nós colocamos na descrição da live para vocês outras três, acho que, transmissões que nós fizemos a respeito, se não só do tema da Ucrânia também, envolvendo o tema da Ucrânia, mas alguns vídeos aqui do canal que podem ser úteis. O que nós temos hoje é, sim, a maior ação militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, há ações militares de porte semelhante, no caso da invasão do Afeganistão, por parte da OTAN, em apoio aos Estados Unidos, a partir de 2001, a primeira invasão ao Iraque, ou melhor, a Guerra do Golfo, que se desdobra numa invasão para dentro do Iraque, mobilizou coisa de 500 mil soldados, foi bastante coisa, mas o que a gente vê hoje aqui é o envolvimento de 200, 250 mil soldados, que é algo absolutamente inédito no cenário europeu, como o Rodolfo muito bem colocou, desde a Segunda Guerra Mundial, e sem um casus belli, uma declaração de guerra no sentido da Ucrânia ter ameaçado o país que hoje a invade. Esse é um ponto importante também, e é um ponto de destaque aqui fundamental. O dia foi um dia de declarações, de políticos fazendo discursos, né, de uma série de questões, e aí vem o primeiro ponto, né, puxando da fala do Rodolfo. Rodolfo pontuou muito bem. Os Estados Unidos declararam que apoiariam a Ucrânia, porém, e esse é um problema, e é uma coisa que a gente já tinha avisado antes, a OTAN passou o dia rebolando, para usar bom português. É porque chega a ser constrangedor. As consequências geopolíticas dessa guerra vão muito além só da Ucrânia, acho que é uma coisa para a gente puxar no final. Porque ao pé da letra, a Ucrânia não é membro da OTAN. Então, todo o discurso da OTAN e do próprio Joe Biden fez um pronunciamento agora há pouco, eu estava aqui assistindo, todo o discurso do Biden e do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, foram no sentido de vamos proteger os nossos aliados no leste europeu, e ajudar ou apoiar os ucranianos na sua brava luta, mas esse apoiar é vender a arma, esse apoiar é mandar equipamento, esse apoiar não é entrar em conflito. Então continua havendo aqui uma questão fundamental. Do ponto de vista da iniciativa e de quem delimita o tamanho deste conflito, salvo mudanças que podem acontecer, a iniciativa continua com Vladimir Putin. Porque se o Putin não atacar nenhum país da OTAN, e ele não tem por que fazer isso, e eu tenho certeza que ele sabe disso, a OTAN não vai entrar nessa guerra. Então não vai haver uma guerra mundial, nada assim, a não ser, claro, que alguma coisa saia muito do controle. O Putin falou bem grosso hoje, nesse pronunciamento dele, ele avisou, quem quer que interfira sofrerá consequências jamais vistas na sua história, nós estamos prontos para qualquer desfecho. E a OTAN ficou enfatizando que vai defender os seus aliados, está mobilizando tropas para o leste europeu, mas em momento nenhum se menciona a entrada da OTAN nessa guerra. Então esse é um ponto fundamental, certo, Rhodes?
Certíssimo, e pegando ainda pronunciamento de Vladimir Putin, duríssimo, Daniel pontuou perfeitamente. É um pronunciamento que não deixa sombra de dúvidas. Nossa. Não é que, ele não mandou um recado, ele fez um outdoor dizendo, não tentem, sequer cogitem, primeiro ponto. Ao mesmo tempo, nesse pronunciamento Putin diz, a Rússia faz parte de um sistema mundial do qual ela não tem o menor interesse de destruir. A Rússia não quer destruir um sistema mundial. Por que o Putin fala isso? Porque um dos argumentos utilizados pelos países ocidentais é que a Rússia estaria utilizando o conflito da Ucrânia como um trampolim para um próximo passo, que seria uma alteração na equivalência de forças no cenário mundial, rompendo então o que seria uma preponderância do Ocidente e trazendo a balança geopolítica mais para o Oriente, até por conta da sua proximidade com a China. Então, no mesmo momento em que o Putin fala não venham, não interfiram, porque as consequências serão inimagináveis, e nós estamos falando de uma Rússia que é uma potência nuclear e uma potência bélica, e nós falamos na live do dia 22, uma Rússia que economicamente tem como resistir a sanções, uma Rússia que economicamente, se sofrer sanções, prejudica não somente ela, a Rússia será prejudicada, mas os próprios países que fazem as sanções podem sofrer consequências, não é tão simples. Então o Putin bateu falando não, e ao mesmo tempo diz, mas eu faço parte de um sistema mundial. Por que que ele fala isso, Daniel? Uhum. Ele quer dizer o seguinte, não é Guerra Fria, não é União Soviética Socialista e Bloco Capitalista. Obrigado. Eu sou capitalista, eu faço parte desse sistema, eu não quero sair nem destruir esse sistema. É importante ele pontuar isso, porque aí esse papinho de uma nova Guerra Fria é a volta da Guerra Fria, o próprio Putin falou, não, eu não sou louco de pensar nisso. Então acho que é importante colocar esse ponto. E mais um ponto, Daniel, sobre a China. A China está numa situação que não é tão simples. Por quê? Primeiro, qual é o argumento que o Putin coloca? Nós estamos protegendo russos, uhum, de ataques de outros grupos. O Putin empresta como justificativa a essa ação uma característica étnica. São povos que têm que, por serem russos, têm o direito à sua autonomia. Muito bem. E a China pega... Vamos supor que a China fale, a Rússia está certa. Muito bem, China. Como é que fica então a questão do Tibete? Como é que fica então a questão dos uigures? Então eles também têm o direito de buscar sua autonomia? Porque se você fala que tem russo na Ucrânia que pode buscar sua autonomia por ser russo, no seu território também tem questões de populações que são etnicamente distintas e buscam sua autonomia. Então o que vale para a Rússia vale também para os povos que estão em seu território e querem autonomia? A China sabe disso. E a China sabe que se ela dá uma declaração aberta de apoio... Uhum. A Rússia, dentro da China, Taiwan também, pode captar isso como um sinal de ah, tá bom, então vale pra gente. Isso pode trazer problemas internos pra Rússia, pra China, que é a última coisa que a China quer no momento de reestruturação econômica pelo qual ela passa. Tanto que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Hua Chunin, acho que é assim que pronuncia, se não for, perdoe-me, disse em entrevista coletiva o seguinte: e aí, a Rússia está certa ou está errada? Ucrânia ou Rússia? Olha o que ela responde. Contexto histórico é complicado, a situação é causada por vários fatores, temos que analisar e assim por diante. Então tem muita gente falando que a China apoia incondicionalmente a Rússia. Não é bem assim, né, Daniel? Não sei se eu falei muita besteira, mas por favor, dê sequência aí nessa análise.
A China, na verdade, ela não, você não falou besteira, não. A China, na verdade, bem à sua moda de uma geopolítica cheia de jogos de sombras e cheia de nuances, a China foi além, né? Eles declararam que a Rússia não precisa do apoio da China. Quase no sentido de nós não temos nada a ver com isso. Essa é uma questão russa e o recado foi um pouco esse. Essa é uma questão russa e eles têm totalmente condições de lidar com a coisa. Então vocês não têm que vir aqui perguntar para a gente o que, que a gente vai fazer nesse caso. O que é uma resposta diplomaticamente brilhante, né, Rhodes? Porque é um, olha, isso é com eles. A gente está aqui e eles não precisam da gente.
Ô Dani, e quem é o parceiro comercial número um da Ucrânia?
Né?
China.
Exatamente. E a Rússia responde também por uma porcentagem super importante, né? Então aí é que está a questão, tá? Tem uma China que sabe do seu peso, tem uma China que é sim muito próxima da Rússia, mas que não se posiciona abertamente pelas questões que o Rodolfo colocou. E ao não se posicionar abertamente, ainda deixa de volta no palco principal a própria Rússia, tá? Quem quiser... procura depois, eu vou até editar aqui a apresentação, a descrição da live, eu coloco o link também. Na Rio, a gente já mencionou isso em outras lives, houve um documento que tem coisa de 14 a 20 páginas, dependendo da sua formatação, no dia 4 de fevereiro, uma declaração conjunta da Rússia e da China a respeito de uma reformulação da ordem mundial. Então a China está muito atenta a tudo isso, a China está adorando o foco estar na Rússia e não no seu crescimento, e a China muito discretamente apoia a Rússia sem apoiar. Rodolfo colocou perfeitamente. Se a China sai para um apoio rasgado, ela se coloca numa situação contraditória. Se ela diz, isso é uma questão russa, e a Rússia nem precisa da gente, ela ao mesmo tempo enche a bola da Rússia, do tipo, a Rússia é capaz de lidar com essa questão, e ela não se compromete com uma declaração que depois poderia sim gerar bastante ruído. Enfim, os chineses sabem muito bem lidar com essa questão. Então tem aí sim uma série de questões importantes, né, Rhodes?
Sim. Nossa, e tem mais pontos aí que a gente tem que pensar. Vale a pena para a Rússia uma ocupação total da Ucrânia? Vamos pensar o seguinte: não é um processo tão simples, porque a Ucrânia tem uma capacidade de resistir. Geralmente, o Daniel sabe muito mais de história militar do que eu, mas geralmente, quando a gente faz o cálculo de defesa, né, a gente costuma duplicar ou triplicar o valor da defesa em relação ao ataque, né, Daniel, por cabeça, né? Então, assim, a Ucrânia tem um potencial bélico considerável, a Ucrânia tem uma capacidade de resistência considerável. Uma ocupação total não pode ser feita exclusivamente por via militar, porque o custo se torna proibitivo. Há uma estimativa de que uma ocupação total da Ucrânia demandaria aproximadamente 600 mil soldados russos. De um total de quanto, mais ou menos, Daniel? 900 mil? É mais ou menos o contingente total da...
É coisa de 900, 1 milhão, um pouco mais, dependendo de você contar reservistas e funções de retaguarda, mas também ninguém vai... você não tira todo mundo de todos os postos, né? Esse é um ponto importante. Rodolfo tocou num ponto muito, muito importante. Não adianta fazer a contagem, ainda mais quando você fala em potências, do exército total. Porque nenhum país desloca toda a sua força militar para uma única ofensiva, senão você desguarnece todo o resto. Então, quando você olha para os números de um exército, você tem que pensar dentro da geopolítica daquele país, aonde esse exército está. Se esse exército for espalhado por uma série de posições no mundo, ele não pode simplesmente desguarnecer essas posições e vir todo para o combate, ainda mais numa invasão. Se é um caso de defesa, é diferente. Mas no caso de uma invasão, você não sai desguarnecendo todo o resto. Então existe sim, e essa é uma das incógnitas, depois a gente fala de possíveis cenários, mas existe sim essa questão de uma resistência que pode complicar as coisas.
De um lado, teria um custo altíssimo de... custo financeiro para a Rússia, e estratégico. Atenção, estratégico, a Rússia dá conta. Porque a Rússia vem arquitetando esse processo há quanto tempo, Daniel?
Pelo menos 8 anos, desde 2014.
Olha o que o Daniel falou, pelo menos 8 anos. Nesse meio tempo, a OTAN não se mexeu. A OTAN não se preparou para essa cartada russa. A OTAN não tem como, num curto período de tempo, se mobilizar de maneira eficiente para barrar esse avanço. Essa é uma lição que a OTAN vai tirar dessa história. Daniel, não houve um movimento coordenado dos países que fazem a OTAN para se preparar para isso. Que nós comentamos na live do dia 22. A janela de oportunidade que o Putin percebeu, e ele soube manipular muito bem, então isso traz um... Da mesma forma que é quase certeza que não passa pela cabeça do Putin ocupar toda a Ucrânia, por quê? Como, vai, 600 mil soldados, um custo muito alto, e de novo, voltando de um ponto que eu parei lá atrás, não dá para você manter uma ocupação só com forças militares, você precisa ter o apoio da população. Você precisa ter o apoio dos ucranianos, porque senão isso vira uma guerra civil, e nós sabemos que guerras civis tendem a trazer problemas. Daniel, pode comentar um pouquinho sobre isso, por favor. Mas só para concluir essa linha de raciocínio. Uma ocupação total vai ter um custo de civis muito alto, o que pode fazer a opinião pública ficar completamente desfavorável à ação russa e trazer um custo de guerra civil muito grande. Quer dizer, é óbvio que a inteligência russa sabe de tudo isso e está pensando em como fazer isso. E do outro lado, a OTAN tem que agora, às pressas, tentar organizar alguma coisa. Cara, vamos para sanções econômicas, é o que dá para falar agora, porque o resto leva tempo, né, Daniel? Não se mobiliza e se organiza movimentos militares desse tamanho do dia para a noite, né? Então faz essa... Sim. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão da guerra civil e de como isso, a Rússia já enfrentou problemas em relação a isso, né, Dani? E também essa questão das mobilizações das tropas e assim por diante.
Eu vou pegar a tua fala ao contrário, porque você tocou nos pontos muito legais, Rhodes. Primeiro ponto, quando a maior potência militar do planeta e o maior bloco militar do planeta recorrem a sanções econômicas, isso já passa um sinal de fraqueza enorme. Porque o poder é militar, nesse caso, e você está enfrentando uma invasão militar. Quando a OTAN diz, para quem quiser ouvir, nós não vamos entrar, nós vamos apoiar a Ucrânia, nós vamos proteger os nossos aliados, mas nós não vamos entrar. E a maior potência militar do mundo diz, vamos aplicar sanções, você tem um sinal aí de que, bom, então militarmente realmente ninguém vai levantar contra o Putin. Esse é um ponto fundamental. Né? Tem uma questão de legitimidade, pensem vocês, se um bloco militar tem que recorrer a sanções econômicas, o que isso diz sobre a disposição militar desse bloco? Olha o sinal, por isso que eu lá no começo eu mencionei, o Rodolfo levantou essa bola, maravilhosa, isso vai ter repercussões geopolíticas impressionantes, inclusive em termos de uma provável desmoralização, não só do governo Biden, como da OTAN, numa escala grande. Né? E o segundo ponto que o Rodolfo coloca brilhantemente, a questão do apoio. E aí eu acho que a gente podia ir para o primeiro mapa que a gente preparou aqui para vocês, que tem algumas questões. Esse é um mapinha que nós preparamos aqui da situação pré-guerra. E o Rodolfo também comentou agora há pouco, né, colocou muito bem a questão do preparo. Tá? Aí você tem a Ucrânia, né, destacada em amarelo, e os arredores. E como você pode ver pelos arredores, a coisa já veio sendo feita né, há algum tempo. Belarus, ali em cima, é aliada militar da Rússia. Há ataques hoje partindo de Belarus. E é uma aliada militar que ficou ainda mais aliada a partir do momento em que a Europa, algum tempo atrás, né, já com essa história da pandemia a gente se perde, a partir do momento em que houve um incentivo a revoltas contra o Alexander Lukashenko, presidente ditador de Belarus, e o que salvou Belarus foi a Rússia. Então ali houve uma tentativa de puxar o tapete de um regime aliado da Rússia, a Rússia salvou, Belarus mais do que nunca é aliada, e a própria Rússia ali ao lado. OTSC é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, tem vídeo sobre essa organização colocado aí na descrição da nossa live para vocês. Então aí existe uma aliança militar. Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia são da OTAN. Entre a Romênia e a maioria da Ucrânia, se você estiver acompanhando o mapa comigo, tem um país chamado Moldávia, e na Moldávia tem uma pequena região separatista que desde 2010, 2012, a Rússia apoia com o mesmo argumento étnico que o Rodolfo tão bem levantou na fala dele de que são russos. Ali tem um pequeno contingente russo, mas olha a posição, essa região chama-se Transnistria, também tem vídeo a respeito. E aí, ali no Donbás, desde 2014, tem os separatistas pró-Rússia, portanto, essa é uma região onde a Rússia tem passagem livre, e desde 2014 a Rússia anexou a Crimeia. Então, se você olhar, a situação militar é essa que está nesse mapa. Tá? A Ucrânia está bastante cercada. Aí você tem dois mapinhas menores que a gente colocou junto aí, porque eles ajudam a reforçar isso que o Rodolfo colocou. O primeiro mapa, o branco e preto, no canto inferior esquerdo, é o da porcentagem de população que fala russo por região da Ucrânia. Então, onde você tem regiões mais escuras, você tem mais falantes de russo. O segundo mapa, o colorido, em tons de rosa e azul, é o mapa da última eleição pré-crise, é o mapa da eleição de 2010, em que quem votou azul, claro que aí é por maioria, tá, gente? Quanto mais azul ou quanto mais rosa, mas essas duas regiões são, em azul, quem votou no senhor Viktor Yushchenko, pró-Rússia, que foi o presidente derrubado lá pela crise de 2013-14, e quem votou na Yulia Tymoshenko, que era candidata da oposição. Vejam que os dois mapas casam muito bem. Onde houve mais votos pró-Rússia, há também uma porcentagem maior de pessoas que falam russo, claro. Daí vem essa identidade étnica que o Rodolfo também destacou. Essa parte da Ucrânia é mais ocupável pela Rússia. A parte branca no primeiro mapa, ou rosa no segundo, é aonde a coisa pode desandar, como o Rodolfo bem colocou. Porque ali você tende a ter uma resistência muito maior, mas ainda assim são eslavos. E uma coisa que o Putin sabe bem, a popularidade dele aumenta em casa quando ele diz que vai proteger russos de ataques, por exemplo, de neonazistas. Mas se você começa a ter a morte em grande escala de ucranianos, que também são etnicamente eslavos, isso pode complicar as coisas dentro de casa. Então nós temos um cenário em que há uma parte da Ucrânia em que talvez haja uma aceitação maior de uma ocupação russa, e talvez até em certas partes, Donetsk e Luhansk, sem dúvida, deseja-se essa ocupação, mas há uma boa parte do país, quase metade, é um país bem cindido nesse sentido, essa ocupação seria, sim, extremamente difícil, e toda ocupação prolongada mata civis, e aí o Rodolfo pontuou, aí a coisa começa a ser muito complicada. Então, esses são alguns fatores aí para a gente ver, né, Rods? Não é tão simples, tem que olhar o mapa da Ucrânia para ver aonde também essa invasão tem mais chance de sucesso ou não. Quando o Rodolfo coloca que dificilmente o objetivo é uma tomada total, basta olhar a parte branca do primeiro mapa e a rosa do segundo para você saber quais são as regiões que são mais contrárias aos russos. E aí a gente teria uma questão interessante para pensar em termos de resistência, né, Rods?
E talvez o que esteja mesmo como o melhor dos cenários na cabeça do governo russo seja a divisão do território. Uhum. Isso exatamente. É um resultado que pode acontecer. Você pode, de repente, ter essa parte mais em azul fazendo parte do território russo, da Federação Russa, e o resto não. Né? Agora, lembrando, enquanto o conflito durar, isso é muito importante citar, né, Daniel? Enquanto o conflito durar, a Ucrânia não pode entrar para a OTAN, porque o estatuto da OTAN não aceita membros que tenham conflito em seu território. Para o Putin, que já está com as tropas todas colocadas aí, talvez o interessante seja prolongar o conflito dentro de uma lógica de custo controlado e, no futuro, consolidar uma divisão do território ucraniano de maneira favorável aos interesses russos, deixando uma parcela da Ucrânia menos significativa, até porque tem outro ponto, né, Daniel? Se os novos gasodutos começarem a funcionar, a Ucrânia perde relevância também, não tem isso também?
Sim, a Ucrânia deixa de ser importante para a Europa como ela é hoje. Na verdade, a tentativa da Rússia é contornar a Ucrânia nesse sentido, né, justamente para ela ser menos importante. Então, esse é o cenário estratégico até ontem,
Até ontem é ótimo, né, Dani?
Até ontem.
Eu tô rindo de desespero, tá, pessoal? Não é um riso de humor, não. É. Olha essas olheiras aqui, tá? A gente não dormiu de ontem pra hoje, basicamente.
Não, ontem à noite, quando o discurso saiu, hoje eu deixei um despertador pra 5 da manhã pra abrir as notícias pra ver como é que tava.
É, Daniel.
Pra gente começar a trabalhar.
É que bom que a gente tem essa galera aqui do HO que tá junto aqui participando, porque é só assim pra ser. Mas vamos lá. Nossa. Posso pôr o segundo mapa?
Pode. Esse mapa já nasce desatualizado, tá, gente? Vejam que a gente fez um close, a gente cortou um pouquinho, é guerra em andamento, tá? Mas aí você percebe o seguinte, fala, poxa, mas se a ideia não é uma ocupação total do território, por que um ataque assim? Porque aí você dispersa o exército ucraniano, né? Você não tem porquê. Se você quer ganhar uma guerra e você tem mais gente, não tem porquê atacar todo mundo por uma frente só. Leônidas das Termópilas sabe disso. Você
não é legal, né?
Se você concentrar todo mundo num lugar só, você tem uma tendência a um número muito pequeno conseguir segurar um número maior. Então, estes ataques, e aqui é o perigo de falar, então, em nossa defesa, estamos falando no primeiro dia desse conflito. Estes ataques podem ter vários sentidos. Alguém já comentou no chat, é que o chat hoje já rodou bastante. A priori, parece que o ataque russo tem sido sobre as estruturas de comando e controle, radares, centros de comunicação, aquilo que permitiria a Ucrânia se organizar para se defender.
Aeroportos, é importante citar, né?
Sim, exatamente. E centros logísticos importantes. Se você olhar esse mapa, a cidade de Kharkiv e Dnipro são, olhando, eu escolhi esse mapa por causa das estradas, são grandes entroncamentos rodoviários e nenhum exército se desloca sem estrada, gente. Um soldado anda a pé no campo, um caminhão de suprimentos não. Então quem controla entroncamentos militares controla, ou entroncamentos, desculpa, rodoviários e ferroviários controla deslocamentos militares. Ao mesmo tempo, se você ataca o país por todos os lados, você obriga o exército do país a se espalhar por todos os lados. E aí, claro que você reduz a resistência. Há um avanço sobre a capital. Na verdade, agora a gente entra naquele pedaço da guerra de notícias, tá? Por quê? Há uma coluna blindada que invadiu o país pelo norte. Alguém comentou aí também que a usina de Chernobyl já foi tomada, a região de Chernobyl. Então não se sabe se o ataque à capital é para efetivamente tomar a capital, se é para obrigar o governo a fugir, se é um ataque diversionista, né, no sentido de obrigar, porque a capital tem um peso simbólico gigantesco, então se você perde, né, Rhodes, perde a capital, você meio que perde a guerra, ou se a ideia é mesmo uma troca de regime. Pode ser que o Putin tenha ido para as cabeças, pode ser que ele tenha dito, quer saber, já que é para entrar, vamos derrubar esse governo. Né? Isso tudo, gente, nós estamos no primeiro dia de guerra. Né? E aí você tem dois desembarques no sul, nos portos mais importantes do país, e essa invasão toda aí que está mostrada no mapa, com essas explosõezinhas que são os principais locais de combate hoje. Vejam que, se isso funcionar, você ameaça a capital, mas principalmente você corta a região de Donbass do resto do país, que é a região onde você tem um número maior de simpáticos, de população simpática à Rússia, e pega essa parte sul do país, que também tem uma população simpática à Rússia, ou pelo menos mais simpática à Rússia nesse sentido, e aí poderia sim, e é uma hipótese que tem sido muito colocada, acontecer o cenário que o Rodolfo acabou de delinear, de uma divisão do país para, primeiro, bom, neutraliza a Ucrânia como qualquer tipo de ameaça e traria para a Rússia, se não novos territórios no sentido da anexação, estado satélite. É cedo, né, Rhodes?
É cedo, e se acontecer uma divisão como essa, a OTAN teria interesse em trazer o que sobrou para si, porque seria mais uma provocação para o Putin. Porque se acontece a divisão, e talvez, é um grande talvez.
É um grande talvez, gente.
E talvez esse cenário seja o mais interessante para o Putin, a OTAN teria condições de... Tá bom, então o que sobrou agora da Ucrânia... Que é, o discurso da OTAN será da Ucrânia livre, né? É. Vem para a OTAN. Ela vai querer de novo... Porque, veja bem... O discurso do Putin é: a segurança russa é inegociável. Isso ele tem falado inúmeras vezes. E a gente sabe que na história da Rússia, a fronteira ocidental foi sempre o seu ponto fraco.
Sim.
A fronteira ocidental da Rússia com a Europa Ocidental é o ponto onde sempre a Rússia teve grandes preocupações. A gente já falou isso em diversas lives aqui no HO. A questão das saídas por águas quentes, o Mar Negro e o Mar Báltico, toda a dinâmica do século XIX, dos conflitos que ali entram. Temos um Erdogan da Turquia querendo beliscar alguma coisinha aí, depois esse é um ponto interessante também, né, Daniel? Uhum. Uma Turquia que também sempre está ali, porque a gente está pensando no Mar Negro. Então, assim, essa fronteira ocidental da Rússia, ela é, no mínimo, um problema para a Rússia, no mínimo, tá? Desde Napoleão.
Sim.
A gente não pode esquecer que quando Napoleão faz sua expansão militar sobre o continente europeu, um dos territórios que Napoleão fala, não, Rússia, isso aqui não é seu, é a Polônia, tadinha. Uhum. Né? E ali na Polônia vai ter um monte de problema. Quer dizer, a Rússia sabe, minha fronteira ocidental é um ponto fraco. É claro que o Putin, quando fala a segurança russa é inegociável, ele está dando, para bom entendedor, qual recado? Vocês não vão avançar um milímetro mais sobre o que um dia foi a fronteira. Espaço pós-soviético, como é que é, Dani?
Espaço pós-soviético ou exterior próximo? São os dois termos que eles usam.
É o exterior próximo, vocês não vão avançar. Então, na verdade, se ocorrer essa divisão, eu volto então para o início da nossa fala, se ocorrer essa divisão, terá a OTAN também interesse, agora eu vou pegar, né? Não sei.
O que sobrar, né?
O que sobrar, não sei, porque se acontece uma divisão, e de novo, é um grande C, é uma vitória pro Putin. E de novo, lembrando que o Putin não tá muito preocupado com reeleição, porque em tese ele fica até 2036, até quando tiver 80 e tantos anos. Então esse é outro fator, como comentamos no dia 22, na live do dia 22. Então, Daniel, é a fronteira ocidental, né? E aqui, perceba, a gente não tá falando quem tá certo e quem tá errado, né? Sem essas análises maniqueístas que tanto problema dá, né, Daniel? Aqui é uma análise de realpolitik, né? Os interesses, né, de cada um, estratégia e as movimentações. Claro, quem vai sofrer com isso é a população civil, como em todo conflito, como em toda guerra, né? E lembrando também, como nós falamos no dia 22, não tomem essa live como as únicas coisas que nós falamos. Nós falamos na live dia 22 sobre a questão dos Balcãs na década de 90, sobre como esses conflitos têm relação com o que está acontecendo agora. Então, isso vem se desenvolvendo há algum tempo. A grande diferença que eu percebo é que o Putin se preparou e chegou o momento dele dar a cartada dele. Agora, sanção, como o Daniel falou, sanção econômica? Né? Isso é o máximo que eu posso oferecer? E de novo, né, pessoal, olha o impacto de tudo isso no preço do petróleo. Preço do petróleo impacta inflação. A gente sabe que o preço dos combustíveis nos Estados Unidos é um fator absolutamente importante para as eleições. Nós teremos agora as midterm elections, as eleições de meio termo, que troca uma parte significativa da Câmara dos Representantes e do Senado nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos não governa se não tem ao menos uma das casas. De repente vem um impacto econômico violento que já está vindo, uma inflação muito alta. O governo de Joe Biden não está passando por momentos bons. Do ponto de vista econômico, está muito complicado. Do ponto de vista da política externa, olha a retirada do Afeganistão, que o Daniel analisou brilhantemente aqui também no canal.
A fuga, né?
A fuga do Afeganistão. E agora, essa inabilidade do governo Biden de fazer declarações insustentáveis e promessas que qualquer pessoa com pé na realidade sabe que ele não tem como manter. A gente não está falando... O Daniel colocou uma coisa no dia 22 que é importante dizer. A gente não está falando de uma Rússia de 1991. É outra Rússia, né, Daniel?
Sim.
Não dá para você tomar como garantido que a hora que os Estados Unidos peitar, é outra Rússia, é outra China, é outro cenário econômico, tudo isso está em jogo, né? Então também tem eleições para ocorrer nos Estados Unidos.
Na Europa,
com trocas de governo. Nós falamos dia 22, o impacto de uma saída da Merkel, que deixa um espaço na União Europeia. Sai a Merkel, qual vai ser o próximo grande líder? O Macron tentou. Como é que a França também tem um histórico meio complicado? Os memes estão ótimos, né, Daniel?
Os memes estão muito bons, é.
Então, você vai somando tudo isso, caramba, né, Dani? Dani, sim. Só uma pergunta que eu acho que é interessante. A pergunta da Ana Beatriz sobre os neonazistas na Ucrânia, né? Parece estranho, mas não é, né?
Tem grupos fortes, o Pravi Sector, que é um, o outro, o Svoboda, é outro, que são grupos que apareceram naquelas manifestações de 2013 e 2014. E aqui, gente, as pessoas tinham tatuagem de suástica, tá? Eu não estou deduzindo, a gente não está aqui deduzindo que a pessoa é nazista ou aplicando rótulo. Eu acredito que quem tatua SS e uma suástica no próprio corpo sabe o que está tatuando, você não escolhe um símbolo desse à toa. Existe, a Ucrânia é profundamente dividida e há um setor neonazista, sim, que é extremamente antirrusso, porque há um antigo preconceito que o Hitler também, no nazismo, incentivou muito contra os eslavos. Então existem movimentos, sim, que se identificam como neonazistas. Esses movimentos foram instrumentais na queda do governo em 2013 para 2014. Há, inclusive, umas histórias muito complicadas de um certo apoio, né, por baixo dos panos aí, no sentido da Europa canalizar dinheiro para ajudar esses grupos a derrubarem o governo ucraniano, e a Rússia, claro, também percebeu. Então existe. Agora, que esses grupos no conflito agora, eles são parte da população ucraniana e vão ser chamados como soldados. Quer dizer, eles não são um grupo organizado, eles não são um fator militar, eles são um fator político, mas eles não são um fator militar no sentido de poder reverter ou, enfim, de desequilibrar essa questão. Agora, que há, e é um fator que o Putin usa como discurso no sentido de, bom, vamos, né, desnazificar a Ucrânia. Quando ele coloca isso, ele está colocando por conta da presença desses grupos. Então a gente teria aqui, né, a presença desse pessoal como justificativa para o discurso da Rússia, muito mais do que como algo que interfere no conflito em si, na maneira como a gente está vendo esse conflito se desenrolar. Mas é sim um fator que é importante. É sim um fator que não pode ser deixado de lado, né? E aí resta ver como que a coisa se desenvolve. Diga, Rhodes.
É importante lembrar isso. Imprevistos acontecem.
Sim, eu queria falar disso depois também.
É, então vamos para esse ponto, já encaminhando para a conclusão da nossa live de hoje. Porque estamos chegando aqui já a 40 minutos da live. Geralmente temos 45 minutos, hoje talvez estendamos um pouquinho mais. Imprevistos acontecem. Em cenários de guerra, então, para quem estuda guerras, sabe que muitas vezes guerras tidas como ganhas se perdem por eventos não previstos. A imprevisibilidade joga, né, Daniel? A gente não sabe o que vem por aí. A gente não sabe. Não dá para saber se algum evento pode desencadear alguma nova reação. Por isso que fazer as previsões de agora, a gente faz sempre no campo de maior segurança. Esse campo de maior segurança é tentando pensar nas saídas menos custosas, que trazem menos danos, que trazem resultados, que seriam... Vamos supor que a OTAN considere... Vamos supor, é uma suposição. Que a OTAN considere... Claro. Que a OTAN considere esse evento como um evento perdido. O que a OTAN começa a fazer agora? Ela começa a atuar para ter os menores danos possíveis à sua imagem, aos seus interesses e assim por diante. Vamos supor que o Putin fala: nossa, não tem como perder. Preciso uma ocupação total, os custos, como falamos antes. Então ele começa a fazer o mínimo para ter o máximo. Racionalmente é isso. Mas no meio do caminho, pode ter uma bala que atinge alguém que não deveria atingir, pode ter alguém que morre e vira um mártir, pode ter tanta coisa acontecendo aí que desbalanceia essa equação. A gente está vivendo ainda um cenário pandêmico, tem uma nova variante aparecendo aí, nós não sabemos qual será ainda o impacto dessa nova variante no cenário da economia mundial. Nós temos uma questão ambiental que não parou por causa da guerra. Então, da mesma forma como temos eventos climatológicos extremos no Brasil, como a chuva, a Europa também tem passado por eventos climatológicos extremos. Isso afeta a economia europeia, afetando a economia, afeta a sua capacidade de resposta militar, porque capacidade de resposta militar vem diretamente de capacidade econômica. Então, se a gente pensar em tudo isso, acho que a grande questão que me parece, entre aspas, fascinante do ponto de vista historiográfico e sociológico, porque novo, é que nós temos um cenário pandêmico e climatológico que pode afetar o conflito. A gente não está falando de um cenário só de forças militares e econômicas. Há outros fatores que entram aí. O que você acha, Dani?
E meio ambiente e clima sempre afetaram, né? A Rússia, aliás, sabe bem disso, né? Contar com as estações do ano é algo que a Rússia sempre fez e fez muito bem, né? E agora, mais ainda nesse cenário em que a gente está, eu concordo contigo. Dependendo do prolongamento ou não do conflito, esses fatores tomam um peso, podem tomar tudo isso aqui, como o Rodolfo disse lá no começo, uma suposição, podem tomar um peso, uma importância ou não, um volume maior do que se vê agora. Na verdade, como toda boa guerra, o que vai acontecer é que, e aí o Rodolfo pontuou muito bem, os imprevistos e os imponderáveis são sempre decisivos. Todo exército se prepara para uma guerra, toda planejadinha, mas já dizia aí o senhor von Moltke, um dos grandes pensadores militares alemães, que nenhum bom plano dura 5 minutos depois que a guerra começa. O que que acontece aqui? Friamente, na ponta do lápis, o exército russo é muito superior ao ucraniano em equipamento e quantidades. E o Rodolfo bem colocou, na defesa você pode contar 3 para 1, né? No sentido das proporções. O que vai ser muito decisivo aqui, ou pelo menos pode ser, é justamente o imponderável, porque a Ucrânia não vai ter uma capacidade de repor o seu equipamento militar e os seus soldados infinita, que também sempre foi o dilema da Alemanha nas guerras em que a Alemanha travava, daí o medo da Alemanha de frente dupla e tal, né? E ao mesmo tempo, a Rússia sim sofre sanções e um conflito prolongado pode começar a mudar a opinião pública, pode haver o degelo que a gente já mencionou em outros momentos que complica operações militares. O Putin certamente calcula tudo isso. Aonde é que estão as grandes incógnitas? As sanções que foram anunciadas hoje supostamente isolam a Rússia do cenário econômico mundial. A Rússia tem reservas enormes e a Rússia se preparou muito. A Rússia, inclusive, comprou muito ouro recentemente e estocou moeda externa. Então, isolar a Rússia do mercado mundial é mais complicado e tem a China. Claro que se isso vir um conflito prolongado, esse isolamento pode começar a pesar. Pode, no sentido das possibilidades, se é
Perdemos a conexão com o Dani. Opa, voltou, voltou, Dani, voltou.
voltou, deu uma piscada. Então tem essa questão. Um conflito que se prolongue pode complicar. No fundo, o que que vai ser importante aqui? E o Rodolfo tocou alguns pontos essenciais. Ucrânia e Rússia são dois dos principais fornecedores de trigo do mundo. Isso aqui vai impactar o preço do pão, das massas. Quando você pensa em trigo, você tem que pensar naquilo que alimenta boa parte da humanidade. Quanto tempo a Europa aguenta ficar sem gás se a coisa se prolongar e a Rússia resolver cortar o gás? E, ao mesmo tempo, se o conflito se prolongar, quanto tempo a Rússia aguenta até que as sanções comecem a pesar? Estes são os imponderáveis que hoje a gente consegue ver, e é imponderável mesmo. Se de repente um grupo lá consegue, um grupo de soldados ucranianos consegue barrar o avanço por tempo suficiente, a gente sabe que esse tipo de coisa pesa. Se por outro lado virar um passeio e a coisa se definir em uma semana, o Ocidente vai ter que olhar para um fato consumado, né, Rhodes? Para alguma coisa do tipo: opa, os caras ganharam. Agora a gente tem que lidar com este novo cenário. Tem muita coisa que pode acontecer, né, Rhodes?
E lembrando que em 2014 tivemos sanções ocidentais também sobre a Rússia. A Rússia se saiu bem, ela aprendeu a lidar com essas sanções. O Daniel colocou, nós falamos na live do dia 22, 42% das exportações russas vem de energia. Isso é 27% do PIB. A Rússia equivale a 11% das exportações de petróleo do mundo. 18% da arrecadação de impostos da Rússia vem de gás e petróleo. E a União Europeia compra 47% do gás da Rússia e 25% do petróleo da Rússia. Mete aí uma sanção à Rússia? Afeta a economia europeia. Hoje, acho que foi o Kasparov que colocou no Twitter que o mundo tem que se unir contra a Rússia e parar de comprar tudo da Rússia. É aquela velha proposta que no papel aceita tudo. No papel é muito bonito, mas vai coordenar isso economicamente. Ele até falava: temos que pressionar a OPEP para aumentar. Pressionar a OPEP é fácil, né? Sossego.
Super.
Estalou o dedo, pressionou, né? Então aí você tem que pensar um pouquinho na realidade, né, Daniel?
Sim, sim. Por isso, todos esses imponderáveis que a gente mencionou aqui. Pode dar errado, pode, e pode ser, gente, que em 5, 6 dias, isso esteja resolvido. Vai depender em grande parte, sim, da capacidade de lutar do exército ucraniano, e aí a gente começa a guerra de informações, porque há quem diga que eles estão resistindo bem, outros que não. Vai depender de manobras que são absolutamente imprevisíveis. Parece que decolou de Belarus um destacamento de helicópteros com tropas especiais para pousar na capital, não se sabe exatamente para quê. Tem aeroportos em disputa. Às vezes, gente, Rodolfo me colocou isso é muito importante. Às vezes é um aeroporto que você conquista, você começa a despejar tropa ali dentro, acabou. Às vezes, porque aquele grupo de soldados daquele aeroporto conseguiu segurar a bronca, você perde a janela de oportunidade. A guerra, exato, depois que ela começa, quem estuda história militar sabe, tem momentos em que a ação de 3 ou 4 destacamentos muda uma questão que depois vira um dominó, e aí você vai ver lá na frente, putz, se tivesse tomado aquela cidade naquele dia, a coisa tinha mudado. Esse é o imponderável da questão. Friamente, a Rússia tem tudo para vencer. Aí eu não sou um ucraniano defendendo o meu país. Você vai saber com que força essas pessoas lutam. Puxo aqui sem nenhuma relação étnica ou política. Israel. Quando Israel foi criado pela ONU, foi atacado por todos os países vizinhos. Mas você era um soldado judeu defendendo o primeiro Estado judeu em 2000 anos de história. Essa gente lutou com uma determinação que não há análise objetiva capaz de aferir. Pode acontecer, pode ser um passeio russo, e aí daqui a 6 dias, como foi com a Geórgia em 2008, tá tudo resolvido e o Ocidente vai ter que olhar e falar, bom, agora os caras já ganharam, a gente precisa desse gás, precisa desse trigo e eles têm reserva para aguentar. Tudo isso, no primeiro dia de guerra, tem que ser mencionado, né, Rod? Senão a gente sai aqui profetizando o que não dá para profetizar, né?
E para completar essa brilhante análise, podemos ter mudanças significativas de governo na Europa neste ano.
Exato.
Podemos ter uma perda de capacidade política importantíssima de Joe Biden com as midterm elections agora nos Estados Unidos. E tudo isso acontecendo, vai saber como a OTAN reage.
Exatamente.
Donc, então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Daniel, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa edição de hoje do HO Notícias. Edição histórica, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais de 1.700 nossa, pessoas acompanhando. Muito obrigado por toda a credibilidade que vocês dão ao nosso projeto. Que felicidade enorme. Infelizmente, num momento tão triste, mas é uma honra para nós e uma felicidade indescritível contar com a presença de vocês. Eu já me despeço aqui e deixo as palavras finais para o Dani.
Gente, queria repetir o que o Rodolfo colocou, assim, é absolutamente impressionante, assim, a quantidade de gente que veio nos assistir, a gente só tem a agradecer, né, nós três, sempre lembrando, tem sempre a Ariela aí nos bastidores. Hoje é só o primeiro dia, vocês podem ter certeza que a gente volta conforme as coisas andarem, as implicações são muitas. A OTAN pode sair desmoralizada ou fortalecida, os governos ocidentais, a gente não tem como prever, seria irresponsável prever qualquer resultado aqui. O que a gente tentou foi trazer para vocês uma análise objetiva do cenário, de como está a coisa lá e quais são algumas possíveis consequências. Estamos aqui o tempo todo alertas, né, ao noticiário, vocês podem ter certeza, como a gente já fez essa semana, que se alguma coisa mudar, ou enfim, conforme a coisa andar, né, a gente volta para conversar com vocês. Mas é, nossa, apesar de um tema tão, né, triste, porque claro, né, é, sempre sobra para a população civil, sempre gera refugiados, né, queria demais agradecer a presença maciça de vocês aqui, obrigado pela confiança no nosso trabalho, né, Rods, é emocionante.
Sim, e foi que bom ver pessoas que há tempos não víamos por aqui, como a Thay. Beijo, Thay. Sempre bom tê-la de volta aqui. Vamos encerrar então, Daniel, porque lembrando, provavelmente final de semana a gente vai ter edição extraordinária do HO Notícias. Quanto a isso, exatamente, já não temos HO pulando o carnaval. Valeu, Dani. Um beijo, querido. Valeu, pessoal.
Gente, muito obrigado a todos vocês, todas vocês. Quem quiser dar uma olhadinha aqui na descrição da live, tem mais uns links. A gente volta em breve, com certeza. Tchau para vocês. Boa noite.